Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto do meu chapa, Dumba Diogo da Silva, que está aqui do meu lado, e Diego Torres, o Marujo, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura 930M, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da rede mundial de computadores. Por isso, curta, compartilhe, chame seus amigos, suas amigas e venha conosco para essa retrospectiva de quase quatro anos, do governo Jair Messias Bolsonaro, que vai ter a sua grande prova daqui a menos de 48 horas. Vai, Mig!
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de grama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Leva o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que amala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando. Pede uma praia, aproveita pra calor, vai pegando uma cor, que eu tô voltando. Faz um cabelo
senhoras e senhores, começamos mais um programa Vamos à Luta nessa sexta-feira, último dia do mês de setembro, e lá se foram 9 meses do ano de 2022. Falta pouquinho para acabar o ano. É só esse tiquinho que vai ser recheado, sem dúvida alguma, por grande parte da população, de muitíssimas alegrias. Por óbvio, estamos falando da Copa do Mundo de futebol, que vai vir em novembro, e certamente a seleção canarinha vai trazer o Hexa. Porém, antes disso, senhoras e senhores, a gente tem um compromisso com a civilidade. E é exatamente nesse compromisso, presta atenção, tá me ouvindo bem? Olha bem para minha cara, porque é bem com esse compromisso com a civilidade que nós aqui do programa Vamos à Luta, que já estamos há mais de 2 anos no ar, que estamos aqui com o fruto da força, da toda a resistência dos trabalhadores, da luta, da resistência dos progressistas, dos companheiros, das companheiras, dos professores, dos funcionários públicos, dos sindicalizados, daqueles que lutam por um país melhor e com maiores chances, sabem que esse é o grande momento das nossas vidas. E o grande momento das nossas vidas é o dia da civilidade, o dia em que todos os homens são iguais, porque todos representam apenas um. Um voto é igual para todos, seja do branco, seja do preto, seja do gordo, seja do magro, seja do rico, seja do pobre, seja de todos, qualquer um, todos os votos são iguais. E é essa quantia necessária que vai fazer com que alguns desses candidatos que concorrem a essas eleições, tanto no pleito nacional quanto no pleito estadual, possam gerir melhor todos os nossos problemas para fazer com que, de fato, uma vez por todas, de uma vez por todas, essa terra seja a terra do futuro, a terra das chances, a terra das oportunidades. Mas já falei demais e agora eu quero saudar a presença do mentor do cérebro dessa equipe. Aquele que pensa, aquele que faz, aquele que cria, aquele que dá toda a lapidação para esse programa estar no ar, que é meu amigo, meu companheiro, Diogo da Silva. Uma salva de palmas para ele, senhoras e senhores. Duba, estamos a 2 dias das eleições, o microfone é seu.
Salve Magal, salve todo mundo que nos ouve. Eu só queria começar falando aí, dar o crédito aqui da nossa. A gente estava ouvindo aí a música Tô Voltando, né, com a Simone, do disco Pedaços, lançado em 1979. E Tô Voltando é uma canção assinada por Maurício Tapajós e Paulo César Pinheiro, o grande Paulo César Pinheiro.
Sensacional, gênio da raça.
E aí, bom, tudo isso que o Magal disse é o que a gente tá na nossa pele, né? Tá todo mundo à flor da pele. É, aguardamos 4 anos, uma longa espera, com uma pandemia ainda no meio de tudo isso. E eu acho que o retrato, Magal, de tudo isso, a gente pôde conferir ontem no debate da Globo, né? A gente pôde conferir o retrato de tudo isso. Que é lógico, é uma disputa entre dois candidatos, mas sobretudo os artifícios que se usam, né? Um cidadão que se apresenta vai trajado de padre num debate, surge do nada, ninguém conhece, e numa jogada, um jogo baixo mesmo, né?
Acho jogo rasteiro.
Não tem o que dizer. Eu acho que aquilo ali é o retrato do Brasil, o retrato do Brasil de Jair Bolsonaro. E ficou flagrante para mim essa fotografia.
Eu também, eu vi ontem no debate, pessoal, milhões e milhões de brasileiros acompanharam outro debate da Rede Globo, que começou às 22h30 e acabou era quase 2 horas da manhã quando acabou. É óbvio que muitos trabalhadores e trabalhadoras não puderam ver até o fim, uma vez que tinham que dormir para acordar cedo, para pegar seu ônibus, para poder ir trabalhar. E aqueles que fizeram um pouco mais de esforço para poder acompanhar até o fim, viu exatamente essas palavras que o Diogo tão bem, brilhantemente recitou e disse aqui no ar, que esse retrato dessa vontade de mostrar uma narrativa inexistente, contar uma realidade da qual não existe, contar um mundo de fábulas para que alguns incautos os persigam, os sigam e os briguem por eles, né? Que alguns chamam de seguidores, outros chamam de rebanho, outros chamam de gado, outros chamam de todas as coisas. Mas não importa, porque a gente sabe que política é algo que envolve muita emoção, e isso certamente deve haver de todos os lados, deve existir por todos os lados, não é uma exclusividade de alguém. O que a gente viu ontem foi a disfarçatez, acho que alguém usou essa palavra ontem, não me lembro quem. A desfaçatez, senhoras e senhores, é a vergonha, é a falta de vergonha na cara de fazer um ataque insurgente, né, para um dos candidatos em questão, mas que também teve outras propostas de algumas outras candidatas que também se apresentaram bem e que fizeram com que aquilo não tivesse ido pelo ralo.
Magal, mas eu só queria fazer um complemento aqui, porque, assim, minha impressão, eu queria explicar o porquê dessa minha impressão e conectar aí com a nossa proposta de hoje, que é essa retrospectiva, né? Lógico que essa retrospectiva não é uma retrospectiva detalhada, até porque a gente em uma hora nunca daria conta de todo o retrocesso que aconteceu nesses 4 anos. Retrocesso seja nas políticas públicas, em prol de uma nação de que contemple a sua população de uma forma geral mesmo, não apenas uma parcela. Mas o que, que eu quero dizer quando eu retrato? Quero dizer o seguinte, esse padre, ele já tinha aparecido no outro debate, no debate da SBT, né, Magal, correto?
Exato.
Depois da aparição dele, vários jornalistas trouxeram informações de onde que surgiu, de que caminhão caiu esse cidadão. E quais eram as notícias a respeito disso? Era comunicado da congregação que ele se diz representante, dizendo que nunca tinha visto cidadão. Eram outras pessoas que já falavam, que deram depoimento que esse cidadão já vem sendo observado há muito tempo e que ele age realmente fora de qualquer base religiosa, nunca fez seminário. É um fake, é um padre fake, é uma fake news. E por isso que eu retrato, é um cidadão que é um impostor, basicamente, mas que se fantasia que na imagem que as câmeras transmitem, ele quer passar sua credibilidade através da sua indumentária. Né? Uma coisa chega a ser ridículo. E a outra questão é forçar esse discurso religioso, envolvendo a política num discurso religioso, envolvendo um jogo muito perigoso, que é atrelar a decisão de cada um de nós a uma concepção religiosa, tá? E uma concepção religiosa muito duvidosa, diga-se de passagem, né, Magal?
Fé cega, faca molada, já diria a canção. E quem usa desses todos artifícios que estão alheios à política ou ao debate de propostas e do programa de governo, quer esconder alguma coisa, né? Porque quem foge tanto da pergunta como foge do oponente parece que quer esconder alguma coisa, parece que não quer ir para o tratamento das questões que são gritantes, urgentes, inflamadas, que são aquelas mais reais à realidade do povo brasileiro. A realidade do povo brasileiro é uma realidade de um povo que é assintosamente escorchado dentro das gôndolas do supermercado pelo alto valores da alimentação, da cesta básica. É um povo que é assintosamente mal remunerado pelos seus trabalhos quase que informais, quando não muitas vezes informais, a falta de perspectiva, de oportunidade de ciência, de estudo, de tecnologia, de oportunidade e progresso para os seus filhos, é aquele que sofre na fila do transporte público com altos valores, sempre comandados pela classe dominante. O que a gente se propõe a falar hoje aqui, não numa retrospectiva, é como esses quase 4 anos desse último presidente que nós temos, que concorre à reeleição, o quanto ele serviu muito para isso, né? O quanto ele revelou a luta principal de todos nós, que chama-se luta de classes. A luta entre aqueles que são oprimidos e aqueles que oprimem. A luta daqueles que são esquecidos e aqueles que são protegidos. A luta daqueles que vivem de privilégios e a luta daqueles que tentam sobreviver. É por isso que hoje o programa Vamos à Luta, a menos de 48 horas das eleições que vão mudar para sempre a história desse país e, quiçá, da humanidade, se propõe a fazer. Por isso, eu peço que todos vocês fiquem conosco durante os próximos 45 minutos, do qual eu e o Diogo da Silva estaremos aqui para apontar alguns trechos bem importantes nessa caminhada de Jair Bolsonaro como ocupante, não sabemos se temporário ou um pouco mais permanente, do Palácio do Planalto. Por isso, fique por aí. Daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo bloco, as informações e todo o desenrolar do que se passou durante esse tempo e tudo que temos para mostrar nos tempos vindouros. Nós somos do Vamos à Luta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.